Hoje, no Radar Pop.
The new wide iPod. And yes, it does video.
Olá! Hoje é o dia 16 de outubro de 2005. Esse é o Radar Pop, sua dieta semanal de cultura e entretenimento. Eu sou Alexandre Maron, de São Paulo.
Do Rio, eu sou o Cris Dias.
Então, estamos indo para o quinto programa.
Quase um mês de Radar Pop. O primeiro Radar Pop saiu dia 19 de setembro. Um mês de Radar Pop.
Pô, 5 semanas é um mês, vai.
Até porque quando esse Radar Pop aqui sair, já vai ter... Já vai ter passado o dia 19.
Alguma insinuação em relação à minha capacidade de editar o Radar Pop em
Radar
tempo?
Radar Pop, o podcast que sai quando pode.
O nosso endereço é www.radarpop.com.br. O e-mail é radar@radarpop.com.br. Mandem suas vinhetas. Agora, de repente, você não é um podcaster, você só quer mandar um recado engraçado. Você quer mandar uma pergunta. Fazer um comentário que nem a Ethel fez no segundo programa. Manda pra gente por e-mail. A gente vai receber arquivos engraçados, bacanas, divertidos. A gente vai colocar os comentários, a gente coloca. E assim, acaba virando tema de algum assunto no próximo programa.
Comentários sobre programas anteriores, sobre o programa da semana passada, a gente falou sobre os cartuchos do ET, do Atari. O Hiro completou a história que no fim a Atari enterrou, pegou os tais caminhões que o Alexandre falou, enterrou os cartuchos de Atari em excesso no deserto para não ter que pagar nem armazenagem dos cartuchos, prejuízo. E na outra semana...
Ecológico, né? Super ecológico.
Super ecológico. Daqui a pouco vai ter uma caça ao tesouro. Vamos no deserto encontrar
os
cartuchos perdidos de Atari. E na outra semana a gente falou de Lost. Alexandre deu uma tese de mestrado sobre Lost. Falamos sobre programas de TV via internet, que um problema seria a legenda. E o pessoal do site lostbrasil.com mandou a dica de que eles fazem as legendas dos episódios de Lost praticamente na hora que saiu o episódio pela internet. E a legenda de Lost, de praticamente toda série e filme que tá saindo, eles colocam no legendas.com.br, legendas com Z. É realmente impressionante. Eu fui no site e peguei uma legenda pro Joey da semana passada, e é até engraçado que começa o Joey e aí tem aparece na legenda, né? Ah, essa legenda foi pega em legendas.com.br, porque de graça é muito melhor. Essas legendas caseiras, elas têm uns errinhos de tradução e tudo, mas a gente tá vendo aqui o DVD do Friends, que a gente compra toda a temporada que sai. A legenda, de vez em quando, é uma escorregada, não traduz um trocadilho. Não é dizer que a legenda oficial é nenhuma maravilha, não.
Sim, mas
eu prefiro que um fã
assim
faça a legenda. O fã vai até entender aquela referência a uma história passada e tudo, isso, vai saber traduzir melhor do que... Isso. E a nossa promoção, Alexandre, o Radar Quiz, quem foi que ganhou?
Quem mandasse a resposta a uma pergunta nossa, que era quem é o vilão de Watchmen, ia ganhar o livro Roteiro do Daniel Neal, que é parte da coleção da coleção sobre quadrinhos e roteiros, lançada pela Ópera Gráfica. O ganhador foi quem, Cristiano?
Foi de Recife, o Marcelo Cabral.
Pois é.
Agora o endereço e vai receber pelo correio o livro.
A gente manda pro correio pra ele essa semana. Eu não vou dizer quem é o vilão de Watchmen, porque é uma sacanagem com quem tá comprando a edição da Via Letter agora nas livrarias.
Quem então nunca leu o Watchmen deve ler.
É que nem chegar assim, quem é o Kaiser Souza em Os Suspeitos? A gente pegar e falar alto, e o coitado do cara que fala assim, poxa, eu vou ver os Suspeitos. Não vou ver mais.
E hoje, no final do programa, outra pergunta sobre um tema que a gente vai falar durante o programa, com outro prêmio. Então fique ligado no Radar Pop.
Eu fiquei super feliz que eles estão lançando já Cosmos aqui no Brasil.
São 5 DVDs. A Super Interessante, a Editora Abril, estão lançando nas bancas. R$30, R$29,95 cada volume.
R$150, né?
5, acho que um por semana. E Cosmos, se tiver que dizer a série de TV que mais marcou minha infância, minha vida, foi Cosmos, do Carl Sagan. Série de divulgação científica e muito até de eu estar aqui fazendo um podcast, tem tem a ver com Cosmos. E essa edição, ela é uma edição, vamos chamar assim, revisada. A revisão foi feita antes do Carl Sagan morrer. E na maioria das coisas, ele não corrige nada. Tudo que ele falou, olha, a gente achava que o planeta tal era assim, e realmente é assim, e a Voyager já chegou lá e viu que realmente era assim, assado. Enfim, ele acrescenta informação.
Vou comprar também. É legal ter legenda em português. Né?
Remasterizado, um vídeo com uma qualidade ótima, um som remasterizado, a trilha sonora do Vangelis e tudo, com certeza vale a pena. Ele também já dá uns toques de meio ambiente, que é a crise, né, que atual de catastrófica que pode acabar o mundo, ele já dá uns toques, ele já fala de efeito estufa, ele já fala de coisas que podem atingir a gente.
Carl Sagan foi grande, já ele escreveu o livro sobre o inverno nuclear, prevenindo o mundo sobre o que aconteceria se houvesse uma guerra nuclear. É o que chama de a vitória de Pirro, né? Você vence a guerra, mas o preço da vitória é tão grande que quase não vale a pena vencer. Coisas que você tem que ter do Carl Sagan na sua vida. Eu diria que, não vou nem falar o livro Cosmos, muita gente compra e não lê, mas eu diria a série Cosmos é obrigatória, tá? Contato, que é marcante, que o livro é muito bom, deu um filme legal.
Um filme razoável, mas o livro
é. Mas é um livro que foi marcante e foi um livro que a gente comentou durante anos, vários amigos meus leram, todo mundo adorou o livro. E O Mundo Assombrado pelos Demônios, da Companhia das Letras, tá nas livrarias, assim, é uma bíblia do ceticismo, assim, de uma maneira de ver o mundo com o mínimo de iluminismo, olhar o mundo de uma maneira curiosa, de uma maneira apaixonada, sem fazer papel de bobo frente às falácias, às mentiras que as pessoas contam só para manipular a gente, para enrolar a gente.
Ter um raciocínio crítico acima de tudo. Mas o Cosmos, ele originalmente era uma série de TV da PBS, que é o tipo a TV Cultura americana, né? A PBS tem hoje em dia uma linha de programa muito forte lá que se chama Nova, que tem programas, eu vi um há pouco tempo atrás sobre evolução, sobre evolucionismo, darwinismo, e tem um programa meio jornalístico de ciência. E a Nova tá colocando todo o conteúdo de vídeo dela aos poucos na internet, no site da PBS. A gente vai colocar o link no Radar Pop.
O outro assunto mexeu com o mundo pop na semana foi finalmente a escolha do novo Bond, James Bond, que é o Daniel Craig, que é loiro e tá ficando careca. Eu não entendi essa escolha.
Tá ficando careca em Hollywood, é mero detalhe, né? Mas depois de cogitarem milhares de nomes pra ser o James Bond, acabaram escolhendo um ator mais desconhecido do que os outros. Chegaram a falar até em Jude Law, Colin Farrell.
Nunca é. O James Bond sempre é um ator, que geralmente é um ator de televisão, que já teve, assim, o carisma dele testado. Isso aconteceu com o Roger Moore, que tinha feito o Santo.
O Timothy Dalton era mais teatro. O Timothy
Dalton era teatro, também. Já o Pierce Brosnan, ele tem uma história de conflitos a respeito de James Bond, né? Ele fez uma série de televisão chamada Remington Steele, tá? Em que ele era um espertalhão que virava detetive por conta de uma armação junto com uma moça. E essa série fez algum relativo sucesso, mas a principal coisa da série que notaram foi ele. Nossa, esse cara é bacana, que cara interessante e tal, não sei o quê. E aí rapidamente cortaram ele pra substituir o Timothy Dalton.
Que foi um fracasso de...
Desculpa, não foi pra ser o Timothy Dalton, não. Cotaram ele pra ser o novo 007. Ele não pôde ser, porque os produtores da série, quando viram que ele esquentou, né, por causa da possibilidade de ser o James Bond, eles exerceram a opção de renovar o contrato. Ele ficou preso à série. E aí ele perdeu a chance de ser o novo 007.
Nossa.
E acabou que foi o Timothy Dalton. Então o Timothy Dalton foi 007.
Foi um fracasso como 007.
Foi um fracasso. E aí, quando acabou a fase do Timothy Dalton no 007, acabou aí eles chamaram o Remington Steele teve 4 temporadas e meia. A quinta temporada foi um fracasso. Então, quando acabou essa fase toda, eles conseguiram chamar ele. E esses atores sempre estão na casa dos 40 e poucos anos. Então, esse rapaz, o Daniel Craig, ele é considerado um 007 novo, inclusive a ideia deles para esse filme, e eles vão tentar dar um reboot na série mais uma vez, reinventar ela pro século 21, que foi o que eles tentaram fazer com o Pierce Brosnan, e acho que conseguiram. Assim,
o Pierce Brosnan foi legal, foi um bom 007.
Foi um sucesso, foi um bom 007. Eu acho que é o melhor 007 depois do Sean Connery, depois que é imbatível.
Eu também acho. O Daniel Craig, ele tá no filme Amor pra Sempre nos cinemas brasileiros, circuito alternativo, circuito de estação, mas tá no cinema. E o papel mais marcante no cinema dele foi do filme que eu considero o pior filme que eu já vi no cinema na minha vida, que é Tomb Raider. Ele é o mocinho do Tomb Raider, totalmente esquecível, num filme muito ruim.
Coitado, hein?
Aquele
o papel mais importante.
É, aquele filme...
é de coadjuvante.
Eu nunca saio do cinema no meio de um filme, mas aquele filme deu vontade. E já que nos outros quatro Radar Pop, aparentemente, quem sugeriu a música fui eu, acho que essa semana...
Não, no primeiro eu escolhi uma.
Ah...
Essa semana eu vou tocar uma música do Arcade Fire que eu adoro, que eu acho uma música linda, com vocês, Neighborhood Number One, ok?
Yeah.
Muito bem, esse foi o Arcade Fire com Neighborhood Number 1. Lembrando que continua valendo, se você tem uma banda, se você conhece alguém que tem uma banda que quer divulgar trabalho, só mandar, entrar em contato pelo radar@radarpop.com.br. A gente ainda tem um pouco de material para tocar nas próximas semanas, mas essa semana a gente quis dar uma quebrada, tocar alguma coisa em inglês e mostrar essas bandas novas que estão surgindo no cenário indie internacional. E o Arcade Fire, uma das melhores, um top aí, já tá fazendo seu sucesso pelo mundo afora.
É, o show do Arcade Fire eu vi lá em Chicago. Eles tocaram durante o dia ainda, ou seja,
não tinha toda aquela parafernália não cênica.
Tem. Foi fantástico. Eles parecem. É uma coisa meio assim, eles parecem um grupo de meninos soltos no palco, se divertindo, cantando, um brincando com o outro, um empurra o outro.
Mas essa música é menos agitada, né? Ela é mais. Sei lá.
Mas em geral, mesmo as músicas tranquilas, eles estão em movimento o tempo todo. E o som é um som lindo, assim, é um som de quem tá fazendo música pra fazer música, pra curtir. E consegue fazer uma música que acaba se conectando com as pessoas, né? Então essa banda é uma banda indie que tá crescendo. Aqui no Brasil lançou o CD deles. E eles vão tocar no Rio de Janeiro no dia 22 de outubro, no Team Festival, no Team Lab, né, no caso, é um dos palcos do Team Festival. Já tá esgotado, infelizmente, galera. Sim, aí a gente vai falar de iPod, né? Não dá pra não falar de iPod essa semana.
Grande,
né,
lançamento essa semana, grande anúncio. Teve gente apostando que era o lançamento, era o novo iPod. Teve gente dizendo, é um absurdo, não vai ser o novo iPod. E o Steve Jobs foi e anunciou um iPod que não é iPod vídeo. É um novo iPod que também toca vídeo. Não é um modelo separado. É a nova geração de iPod tem suporte a vídeo.
Players que tocam música, vídeo, companhia já existem há 2 anos, até mais. O Arcus, que é uma marca francesa, ele é um videocassete, ele toca MP3, ele carrega, eu consigo descarregar as fotos, eu vejo o filme em qualquer lugar.
É, o iPod ele não é, ele nunca chegou primeiro do que nada, mas ele tem uma interface amigável, ele é uma maneira fácil de você colocar música dentro dele. Para quem não entende absolutamente nada de informática, é a maneira mais fácil. Ele tem um design maravilhoso e ele tem a iTunes Music Store, que é hoje uma das únicas maneiras que você tem de comprar música legalmente pela internet.
Mas, Cris, a Apple nunca trabalha só máquina. Ela faz um dispositivo que se impregna na cultura do momento. Eles criam esses produtos como um produto cultural. O aspecto técnico do iPod se restringe a 1.000 horas de música.
Sim.
2.000 horas de música.
Tecnicamente, isso é de o iPod não tem nada.
É uma caixa
demais,
preta. Né? O iPod é uma caixa preta de música. Só que o branco.
Ele tem vários problemas. Você não pode trocar a pilha do iPod. Então, depois de 1 ano e meio, aquela pilha morre.
Um ano e meio.
Tem que jogar fora e comprar outro.
Não, você pode mandar pra Apple, você paga uma grana pra Apple.
Que é quase o preço de novo. Um ano e meio já lançou um modelo novo, mas por quê? Porque depois de um ano e meio já lançou um modelo novo, você já quer aquele modelo novo, então tudo bem, joga fora e compra outro. É. O New York Times hoje, o Richard Sikkus, ele tá falando justamente isso. Ah, o iPod, esse iPod novo com capacidade de vídeo, ele é uma grande furada. Dessa vez a Apple errou, porque a empresa tal já tá lançando, tem um aparelho muito melhor. E a EchoStar fez uma parceria com a Arcus para lançar um player de vídeo que você pode gravar qualquer programa da sua televisão e não ficar limitado ao conteúdo da iTunes Music Store. Mas o ponto não é esse. Hardware melhor do que o iPod sempre teve. Plataforma de download melhor do que o iTunes sempre teve. Mas o iPod ele tem hoje 75% do mercado americano de tocador de MP3, é. Porque é o que todo mundo tem, é o formato que todo mundo usa e carrega, e é lindo, e enfim. O cara sabe fazer. E eles têm o melhor designer de projeto de produto.
Exatamente.
Do mundo hoje.
O iPod Nano é lindo, de morrer.
A interface do Arcus ela é esquisita, ela tem uns botões meio malucos. O iPod, cada botão tá no lugar certo.
Exatamente.
Enfim. Isso, então por que esse novo iPod, que não é iPod vídeo, mas enfim, o iPod vídeo, ele não é iPod vídeo. O Steve Jobs ele sempre falou, sempre que perguntavam pra ele, quando é que vem o iPod vídeo? Ele falava, mas o iPod não é, ninguém vai querer ver filme no iPod, é uma telinha muito pequena, não existe o equivalente ao fone de ouvido para o a tela, né? Você não vai botar um binóculo. Não é o iPod. As pessoas que escutam música no iPod não veem, não necessariamente vão ver filmes no iPod. São experiências completamente diferentes.
Mas o iPod de vídeo, ele é um companheiro de viagem. Quando você é o passageiro e tá num táxi, no engarrafamento, quando você tá viajando de ônibus pra uma distância curta, 2-3 horas de viagem, quando você pega um avião e viaja 6, 7, 8 horas, então os americanos pegam uma viagem coast to coast, é uma viagem de 5 horas. Não é à toa que um negócio que fez muito sucesso lá é o DVD player portátil. Só que ele tem uma tela, geralmente uma tela de 5, de 4 a 7 polegadas. Mas o Arcos agora já lançou uma tela de 7 polegadas, por exemplo. Ou seja, mas os caras estão apontando o caminho, olha. Dá sim, ó, dá pra fazer isso, vai viajar pra algum lugar.
Mas tudo isso significa complicadores. A história da Apple vai contra isso. É mais resistência, quer dizer, eu tenho que pegar o meu aparelhinho, o meu Arcos, ou o que é que seja, ligar na televisão, numa base, e aí programar, quer dizer, se você já tem a velha história, quando a gente aprendeu a usar o videocassete, você tinha gente que não sabia usar o videocassete, que você está colocando um complicador. Então o que, que a Apple vem de diferencial e é o revolucionário, é que não, você vai comprar o seu conteúdo online. Bom, aí junta a fome com a vontade de comer, ou o inverso disso. Os grandes estúdios de Hollywood têm resistência a qualquer coisa que você baixe online, qualquer conteúdo online. Para ele conseguir botar as músicas no iTunes Music Store foi um dobrado. Ninguém queria botar um filme ali dentro. Primeiro que a bateria só vai durar um filme. Você vai matar a bateria do iPod com um filme e um conteúdo. Ninguém assinou, até pra televisão foi complicado. Então o que, que ele falou? Não, olha só, não é pra você ver filme ainda, né? Esse iPod é pra você assistir videoclipe, assistir vídeo podcast e você ver televisão. Então o que, que ele fez? Ele assinou um contrato com a Disney, que é a dona do canal de TV ABC, e você vai poder baixar episódios de várias séries do Disney Channel e da ABC na iTunes, pelo seu iTunes.
Entre elas apenas Lost e Desperate Housewives,
que são os
do último ano.
Então você, 24 horas depois de o episódio passar na televisão, ele está disponível pelo iTunes Music Store. Então, teoricamente, quem perdeu o episódio vai poder ver. E tem toda a história dos episódios anteriores. Você vai rapidamente lá, baixa, compra um episódio anterior. Cada episódio custa $1.99, $2. Você baixa e assiste no seu iPod. Tem a história de que só a Disney assinou com ele. Dizem as más línguas que é um agrado que a Disney quis fazer para ele, para que a Pixar renove o contrato com a Disney de distribuição. Depois do Cars, que é o próximo filme deles, acaba esse contrato e a Pixar pode distribuir com quem ela quiser. Então pode ter sido isso. Mas acima de tudo, é um protótipo, é uma prova de conceito, é um experimento você colocar conteúdo de televisão. Enquanto todo mundo achava, não, um vídeo iPod para ver filmes, não, televisão. E pode inclusive salvar a televisão enquanto meio. Você...
É, eu acho que filme, eu gosto de ver em tela grande ou então numa sala legal. Eu gosto de qualidade de som e vídeo, entendeu? Eu acho que vídeo e filme tem a ver com isso. Mas eu acho que série cabe muito bem nesse formato.
Mas toda essa cultura digital, internet ou não, e a gente já vem falando isso há bastante tempo, eu e você, Alexandre, é o conceito que em inglês eles chamam de time shift. Que a internet criou uma cultura na gente de não ter hora pra nada. Então... Lost, eu não sei que horas passa nos Estados Unidos, vamos dizer, domingo, 8 horas da noite. Isso quer dizer que todo domingo, 8 horas da noite, eu tenho que sentar, parar o que eu estiver fazendo, sentar na frente da televisão e assistir o Lost. Contivo, com a internet. Não, olha só, você não precisa. Você, alguém...
Na verdade, não é contivo, né? Na verdade, não é contivo nem com a internet. Isso aí, na verdade, essa cultura nasceu 28 anos atrás com videocassete. O videocassete, o início da revolução é na hora que você botou uma maquininha na casa da pessoa que ela podia gravar o programa de televisão. Quando eles fizeram isso, o mundo nunca mais ia ser o mesmo. Só que aí, claro, que a gente, aí o próximo passo foi, a gente saiu do analógico, passou pro digital,
isso, você tinha...
e aqui estamos nós.
Isso, exatamente, você tinha que assistir a fita na ordem, tinha uma perda de qualidade e com o digital isso melhorou. Isso. Legal, exatamente. Então, a televisão ela sofre esse problema de que as pessoas não querem mais aquele horário. o iPod entrando nesse meio, ele vai fazer isso. Não, olha só, você vai pagar 2 trocados aqui, $2, e vai assistir o episódio no metrô, no ônibus, indo pro trabalho, do jeito que você quiser.
Ele criou uma plataforma simples, uma forma de pagar que você não se sente assaltado. Provavelmente os episódios estão formatados para aquela telinha ridícula do iPod, também toca vídeo. E aí os downloads são bem menores. É uma plataforma toda muito mais agradável de trabalhar. E o cara não se sente um pirata, porque a publicidade toda em cima de pirataria, e não sei o que lá, que tá acontecendo lá nos Estados Unidos, lavando o cérebro deles, eles achando que uma coisa que não é pirataria é pirataria. E tem uma última coisa muito importante, Cristiano. Na hora que você é um advogado e vai processar um site que distribui Lost gratuitamente, agora você tem um precedente que é o seguinte: não, peraí.
Existe uma alternativa legal pra você comprar esse conteúdo.
Existe uma alternativa legal pra comprar esse conteúdo que é pagando R$1,99 no episódio de Lost no iTunes, hein? Então, assim, agora
é legal esse conceito que você falou de o que é pirataria e o que não é, que tem um contraponto desse iPod, que é: se eu tenho um DVD, fui na loja, comprei um DVD e quero assistir no avião, o DVD que eu comprei, que eu paguei na loja, eu não consigo diretamente ou de maneira legal pegar esse filme e colocar dentro do meu iPod vídeo. Eu tenho que fazer uma gambiarra. Nesse processo de gambiarra, eu tô quebrando o meu suposto contrato de direito de uso com a produtora do filme. Então o iPod, ele não tem uma maneira de você assistir filme diretamente dentro dele. Aliás, você só pode assistir o conteúdo de vídeo que você criou, os seus vídeos caseiros que você criou no seu Apple. Então,
precisamente. O Arcos tem uma forma interessante de resolver esse problema. Você pode conectar o seu DVD player ao Arcos e gravar um filme do seu DVD player para o Arcos. Você seleciona tudo, né? Você escolhe a legenda e aí você joga para o Arcos. Quando você joga pro Arcos, você assiste só no Arcos, direito autoral. Mas por outro lado, o que o Arcos tem que o iPod não tem, por exemplo, é que você baixa um vídeo da internet, joga ele. O Arcos, ele continua funcionando como um HD externo que você conecta no seu computador. Você baixa o vídeo da internet pro seu computador, joga o vídeo para um diretório do Arcos, e o Arcos lê aquele vídeo sem problema nenhum. Então ele não te faz pergunta, entendeu? Ele não tá desconfiando, nem te chamando de ladrão o tempo todo, que é a coisa mais irritante do mundo. E outra coisa que é patética é o seguinte, cara. Eu não vou nem entrar na discussão da troca de arquivo de filme, tá? Arquivo de filme mais complicado. Mas filme passa na televisão de graça, você pode gravar um filme e mandar a fita pro amigo seu, não tem nada demais. Tá? Agora, com televisão, é ainda mais ridículo, porque assim, é a coisa mais básica do mundo, e é um negócio que existe também há 25 anos, mais ou menos, que é a história de que foi a grande briga da indústria do entretenimento com os produtores de videocassete na década de 80, foi assim, não, mas e as gravações, as fitas virgens, e os caras acabaram com essa discussão, não, eu posso fazer uma pessoa, posso gravar um programa na televisão e passar para um amigo meu, eu posso fazer o que eu quiser. Não existe isso. Que absurdo é esse? Os caras querem controlar tudo na sua vida.
Eles querem controlar. A desculpa é de que no iPod ou no videocassete, ou no TiVo, ou baixado da internet, eu não estou vendo os comerciais, que é o que paga a conta da produção.
No que a gente entra no artigo do Mark Cuban, que é ótimo, que é ele falando que esse modelo tem grande potencial para salvar as redes de televisão, que estão desesperadas, sem saber o que fazer com essas novidades todas que estão aparecendo. O modelo de negócio deles está caducando e eles não sabem o que fazer. A sorte deles é que demorou um pouquinho mais para caducar do que o das gravadoras. Porque o modelo deles trabalhava com arquivos maiores, a tecnologia demorou um pouquinho mais para chegar lá, e eles estão tendo um pouquinho mais de tempo de se organizar. A indústria de música tá indo pro beleléu, não só por causa disso, que a gente sabe que não é por causa disso, todas as estatísticas mostram que na verdade o grande problema deles...
de novidade, falta de coisa boa.
É que eles não têm novidade, não investem em nada bom, e além do mais, eles foram artificialmente impulsionados pela venda de CDs na década de 80, 90, exatamente, quando houve a troca de plataforma. Que é um pouco do que está acontecendo com os DVDs agora. E lá nos Estados Unidos, eles já estão notando que a venda de DVDs está declinando já. Porque as pessoas já fizeram grande parte da reposição delas de plataforma também.
O termo que o que o Mark Cuban usa no texto dele, é que hoje os filmes, um filme no cinema é uma mera propaganda de um filme no DVD. Se um filme vai mal de bilheteria, ele não necessariamente é um fracasso comercial, porque depois nas vendas do DVD ele pode recuperar aquilo. E aí ele propõe que na televisão pode vir a ser assim também. Você passa aquela série na televisão, então ele coloca assim: o que acontece no dia que eu estiver passando uma série na TV e no iTunes e a série for cancelada? Eu continuo lançando ela no iTunes? Eu lanço só os episódios que já foram gravados, como acontece no DVD, por exemplo? Eu lanço um DVD só com os episódios?
Se ela tiver um suporte de público suficiente para pagar a conta do FII que eles recebem, de repente vai ter série que vai ser...
Não, e a mesma matemática que sustenta hoje os quadrinhos. Você sim, produz sim. Revista em quadrinhos. A revista em quadrinhos, você hoje continua imprimindo revista do Homem-Aranha e produzindo revista do Homem-Aranha, não necessariamente porque ela dá lucro, mas é porque você vai manter aquela marca Homem-Aranha viva e você vai vender boneco, você vai vender videogame, você vai vender filme de 5 em 5 anos, botar no cinema e faturar milhões e pagar todo aquele prejuízo que você teve com o teu quadrinho. Então, o que o Mark Cuban coloca é: e se uma série for um sucesso no iTunes e um fracasso no ar? Eu mantenho ela no ar, eu tiro, quer dizer, tá se abrindo toda uma possibilidade com essa história de você agora distribuir o conteúdo com o tal do time shifting, que eu posso assistir a hora que eu quiser, de maneira legal, num dispositivo portátil ou não, porque eu posso comprar conteúdo no iTunes Music Store e assistir no computador. Não sou obrigado a assistir no iPod. Então as empresas de mídia vão ter que se encaixar nisso. E o Steve Jobs está puxando o carro.
Os videcasts têm onde ser exibidos.
Não, e inclusive é o quê? Como que é um modelo podcast comercial, vídeo. Podcast e videcast agora em cima de um modelo comercial. Porque no iTunes, no software iTunes, na parte de podcast, tem botõezinhos de comprar episódios. Só que todos eles tá ligado de graça, porque eles ainda não habilitaram essa plataforma de venda. Mas tá na cara que um belo dia eu, produtor de conteúdo, vou poder chegar no iTunes e vou dizer: um episódio do Radar Pop custa tanto. A Apple vai ficar com um percentual desse dinheiro. Dizem que na música é 50% e no vídeo ela ganha um pouquinho menos do que 50%. E essa distribuição de Lost, Desperate Housewives e o que quer que seja via iTunes, nada mais é do que isso. É um videocast super hiper produzido, um videocast de milhões de dólares, mas que você está baixando via provavelmente a mesma tecnologia e pagando por isso via o iTunes.
Isso, exatamente. Então, assim, é um modelo viável. Em algum tempo nós já vamos ter nosso videocast do Radar Pop, que era o que a gente queria fazer desde o início. Mais complicado, as pessoas acham grande.
Eu tenho alguns podcasts que eu gosto, que eu acompanho, que lançam versão em vídeo, mas que não necessariamente eu vejo, porque aí eu já não posso mais ouvir em qualquer lugar. Eu tenho que sentar, botar na televisão.
Isso, exatamente.
Né, focar naquilo.
Exatamente.
Então ainda é um formato complicado, mas tá aberto aí.
Querido ouvinte, isso não é uma promessa, não. Isso é uma ameaça. A gente está dizendo que em algum tempo talvez você tenha que olhar para a cara da gente também. Não é só ouvir a voz. Cristiano, me diz uma coisa, como é que foi a repercussão do...
O Dia Internacional de Hablar de Portunhol. Foi muito boa.
Eu ouvi um podcast em portunhol e eu ria.
Nossa, batata.
Passa mal.
Nossa, as pessoas olhavam pra mim, que isso, você tá tanto rindo? Eu não aguentava. O Fred Leal, na maior cara de pau, falando com o Cardoso e discutindo assim, não, como é que é essa palavra em portunhol? Aí na hora dele dizer o público carioca, ele dizia lo público enerista de Rio de Janeiro. Nossa, eu não esperava o tipo de resultado que deu, todo mundo falando, vários podcasts em portunhol, o pessoal blogando em portunhol. Foi uma surpresa muito agradável, foi muito
divertido,
legal.
Foi divertido.
Ano que vem de novo.
Foi divertido.
E a gente tem que fazer um Radar Pop em portunhol.
Ano que vem tem mais.
Ano que vem tem mais.
Bom,
promoção.
Agora é a hora da promoção Radar Quiz. O prêmio, já que hoje estamos falando de 007, é o jogo Evil Genius, da Sierra. É um jogo em que você é vilão de James Bond.
Você vai atrair heróis para sua base.
A pessoa que responder esta pergunta vai receber em casa.
A pergunta é: qual filme do 007 tem um pedaço da história que se passa no Brasil. Essa é fácil. Sim. Essa é fácil.
E essa a gente pode responder
a
pergunta no próximo episódio sem nenhum problema.
Muito bem, é isso aí. Mais um Radar Pop se vai. Esse foi o 5º Radar Pop, um mês de Radar Pop, dia 16 de outubro de 2005. Prometendo mais uma vez voltar semana que vem, ou a qualquer momento, ou aquela história toda. Lembrando sempre, mande seu recado, mande sua música, mande seu promo, mande seu xingamento, divulgue, mande o MP3, diz o que você gostou, o que você não gostou. Ajude a gente a fazer o Radar Pop.
Participe do Radar Pop.
Do Rio de Janeiro, eu sou o Cris Dias.
De São Paulo, Alexandre Maron. Até lá.
Até a semana. Tchau, tchau.